temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais. Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.
As representações LGBT na canção brasileira.
Uma entrevista com Renato Gonçalves.
Sei que você fez os seus castelos e sonhou ser salva do dragão. Desilusão, meu bem, quando acordou e estava sem ninguém. Sozinha no silêncio do seu quarto.
Em seu livro Nós Duas, Renato Gonçalves lembra que o intérprete também participa da canção. A relação entre cantor e a música pode gerar novos significados, como ele exemplifica.
O Mesmo Que Seja é uma canção gravada originalmente pelo Erasmo Carlos, a composição dele com o Roberto Carlos, e ele traz o lírico masculino, que traz toda a ideia, né, o imaginário desse homem da jovem guarda, transgressor, mas bonzinho ao mesmo tempo, que fala para uma menina que tá quase como vivendo um conto de fadas, para largar toda aquela bobagem, para largar todo aquele romantismo e sair com ele. Porque ela precisava de um homem para se chamar de seu, mesmo que esse homem fosse ele, que não prestava, que não era tão bom assim. Isso foi em 82. A Marina, como uma compositora e intérprete, pegou essa canção e gravou em 84. Só que ela não mudou a letra. Ela tirou um verso ou outro, mas não mudou substancialmente o gênero da letra. Então ela criou uma ambiguidade, porque no início da canção você não sabe se aquilo está sendo cantado como um eu lírico, um narrador, de certa forma. Só que ao final, ela revela para essa menina que você precisava de um homem para chamar de seu, mesmo que aquele homem fosse ela. Então ela subverte a partir da interpretação.
Sei que você fez os seus castelos. Sonhou ser salva do dragão. Desilusão, bem, quando acordou e estava sem ninguém. Sozinha no silêncio do seu quarto, procura a espada do seu salvador. E no sonho se desespera, jamais vai poder livrar você da fera. Thank you.
chamar de seu, mesmo que este homem seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu. Um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu.
Na gravação da Marina, de Mesmo Que Seja Eu, ainda tem um outro fator, que ela deixa suspenso no ar. Você precisa de um homem pra chamar de seu, e aí fica um silêncio. Mesmo que esse homem seja eu, como se ela fosse reticente, com medo de falar essa grande revelação. E aí a música vai pra um outro caminho, que antes era uma amiga falando pra uma amiga. Perto do final a gente descobre que, na verdade, era só uma cantada pra essa moça. Você precisa de um homem pra chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Pouca gente sacou na época. Ficava mais evidente em show, porque em show o que ela fazia? Ela brincava e escolhia da plateia algumas meninas a partir disso. Então ficava muito mais evidente esse discurso, esse alinhamento entre intérprete, voz e o eu lírico da canção, versus objeto de amor. Então, mesmo que seja, é um marco na interpretação. É o mesmo caso de Homem, que é do Caetano Veloso, que fala exatamente no discurso do que seria um homem que não tem inveja de várias coisas das mulheres, é segundo a letra, só tinha inveja dos orgasmos múltiplos e da longevidade. E a Alice Caymmi, que também é uma cantora, intérprete, compositora, ela vai e grava essa canção enquanto uma mulher, gerando mais ainda ambiguidade, até sendo irônica, botando aquela letra até em xeque, ridicularizando aquela letra. É o que é super interessante. Então a interpretação é um recurso também de transgressão, dependendo daquilo que você escolhe cantar e de como você escolhe cantar.
Não tenho inveja da maternidade, nem da lactação. Não tenho inveja da adiposidade, nem da menstruação. Só tenho inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E dos orgasmos múltiplos.
E sempre causa um estranhamento. É você colocar um intérprete de um gênero masculino cantando um eu lírico feminino, por exemplo. O caso do Chico Buarque cantando Anos Dourados. Aquela voz super grave cantando assim, te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Isso causa um estranhamento. E aí ele tá muito claro que ele tá interpretando uma mulher, mas de forma, enquanto compositor, e não tendo um estatuto de verdade ficcional. O que acontece na canção, muitas vezes, é um alinhamento entre o lírico e o objeto de amor. Se o lírico é masculino, a gente sempre espera que o objeto de amor, isso é inconsciente até, né, de forma que é social, a gente sempre espera que é um objeto feminino. E vice-versa. Se é um lírico feminino, o objeto de amor é masculino. Isso, a Judith Butler, né, que é uma autora que vai nos ajudar a pensar exatamente essa questão de gênero, desejo e sexo, vai falar que é a heteronormatividade compulsória, em que tudo a gente vê sempre em opostos. E quando vem uma Marina cantando enquanto uma mulher para uma outra mulher, isso causa uma inquietação, causa um deslocamento, de fato, perceptivo. Porque a nossa percepção está guiada em ver homem querendo mulher querendo homem. E não as outras possibilidades, mil, que também pode existir. Porque o desejo, ele é muito mais vasto do que a gente tenta categorizar.
Bailam curuxas e pirilampus entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança rola, a festa vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira.
Para além da representação através do empréstimo da voz, em Mato Grosso apresentou as diversas sexualidades através da fantasia em suas músicas, por meio de suas performances, que conseguiram chegar ao grande público.
Eu acho que o Ney primeiro foi um pioneiro. A questão de performance, de palco, ele inovou. Ele conversou com setores underground, de Zico Roquettes, por exemplo, e trouxe aquilo para um lugar de holofote. E ele também trabalhou muito bem a questão do imaginário, de borrar as fronteiras de gênero também na imagem. Imagens que estão dispostas para as pessoas se identificarem.
Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo.
sou o seu lugar no mundo. Sou a febre que lhe queima, mas você não deixa. Sou a sua voz que grita, mas você não aceita o ouvido que lhe escuta. Quando as vozes se ocultam nos bares, nas camas, nos lares, na lama,
sou o novo, sou o antigo, sou o que não tem tempo, o que sempre esteve vivo, mas nem sempre atento, que nunca lhe fez falta, o que lhe atormenta e mata. Sou o certo, sou o errado, sou o que divide, o que não tem duas partes, na verdade.
Ouvimos Mal Necessário, com o Ney Matogrosso, composta por Mauro Cuítico.
O Ney Matogrosso é um caso interessante, porque o Ney conta que as crianças amavam ele. Então não se via a questão de gênero e sexualidade de fato. Mas claro que tudo passa pelo subtexto. Mas era uma aceitação muito forte, porque as crianças achavam divertido, os pais achavam divertido. É uma canção como Vira, isso da época dos Secos e Molhados, contextualizando. Ele começa com Secos e Molhados, já com essa estética, e depois vai seguir carreira solo, mas ele era muito aceito. Então, ele conta que as crianças amavam. Se até as crianças amaram, é porque de fato ele tinha uma penetração muito grande, né, entre as camadas sociais. E as pessoas achavam divertido, mas é a mesma coisa do carnaval. As pessoas acham divertido, mas não assimilam aquilo para a vida do dia a dia. Na cultura brasileira, a gente tem uma particularidade que é o carnaval. O carnaval é uma festa dionisíaca, é uma festa em que tudo é permitido, inclusive homens se vestindo de mulher. E o James Green vai ser um dos primeiros autores a apontar exatamente esse paradoxo. O carnaval se pode se vestir de mulher, mas fora do carnaval é totalmente rejeitada essa ideia. Inclusive as travestis sofrem com isso, né? As mulheres trans sofrem com isso, os homens trans sofrem com isso. Então é um paradoxo. O Ney, ele traz esse imaginário carnavalesco, de certa forma, também. As suas roupas, os seus figurinos de shows, a sua performance no palco. Ela borra as fronteiras entre o que seria masculino e feminino. E às vezes até do que seria humano e não humano, o que seria mais animal. No caso do disco Água do Céu, que ele está vestido como se fosse um pássaro, por exemplo. Então, no Brasil, a gente tem esse imaginário que, debaixo do Equador, tudo pode. Mas isso é uma imagem. A realidade é totalmente diferente. Ela é muito mais violenta do que tão oba-oba, do que tão alegre. Então, acho que o Ney Matogrosso, ele sintetiza esse imaginário. E outro ponto, também tem essa ideia de que as figuras como Ney Matogrosso são admiráveis. Foi um dos primeiros artistas a alcançar o horário nobre da televisão, que era o Fantástico, na década de 70, a entrar em lares de norte a sul do país, com super aceitação. Mas não mudou a realidade da homofobia, não mudou a realidade de nada. Porque são figuras para serem admiradas. As pessoas não querem que aquilo aconteça na sua família, não querem sujeitos que também sejam tão livres quanto o Ney Matogrosso é no palco. A gente é cheio de contradição. O Brasil ele é construído a partir de contradições. O importante é identificar essas contradições entre imagem e realidade.
Com o processo de abertura política ocorrida na década de 80, possível supor também um ambiente menos hostil aos LGBTs. Entretanto, não foi assim que ocorreu, como aparece na produção musical do período.
Eu nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha.
Rubens é uma canção gravada originalmente pelo primeiro editor do Breck, da chamada Vanguarda Paulista.
O teu rostinho bonito, um jeito diferentão.
Que é interessante porque também traz um registro de época. A gente está falando de década de 80. E essa canção, ela tem um lírico masculino falando pro Rubens, que é o amigo, que eles não podem mais ter aquele amor, aquela relação, todo aquele interesse que ele tinha pelo amigo. E tem algum registro de época, porque fala, por exemplo, com essa nova doença. Então era uma referência à AIDS, que acabava de ser descoberta aqui na época, durante a década de 80. Por um grande período até, foi considerado um câncer gay, uma doença que só cometia homossexuais masculinos. Então é uma canção que fala exatamente do contexto histórico da condição homossexual no Brasil da década de 80.
Eu nunca quis te dizer, sempre te achei bacaninha.
Yeah.
ouvimos Rubens, com Cássia Eller, composta por Mário Manga.
E é muito interessante também porque fala da relação entre o jovem homossexual e a família. É sempre o medo da família, da expectativa da família. Nossa família chorando, o mundo todo em prece. Enquanto a gente passeia, a gente só esquece. Então, esse embate entre o desejo que se quer realizar, que é ter o Rubens, versus a expectativa familiar, social, que não quer aquele namoro. E isso registrando uma época. Isso que é o mais interessante. O que acontece na década de 80 no Brasil, especificamente, é um processo de transição democrática. Então, a gente está saindo de uma ditadura, saindo de alguns aparelhos repressivos. Mas, especificamente, para a questão homossexual, teve um grande baque, que foi a questão do HIV/AIDS. Toda a libertação da década de 70 e 80 que começou foi posta em xeque com o HIV/AIDS. Havia um desconhecimento total da doença. A doença, como não tinha tratamento, ela era avassaladora, não é? Terminava com a vida da pessoa muito rápido. Houve um movimento de perder esse direito de libertação. Não era algo previsto. A ideia era de que a abertura continuasse, mas ela teve que se reprimir. E aí, tanto é que na década de 90 acontece o quê? Um movimento de criação de ONGs LGBTs para lutar por direitos civis. Inclusive, muitas nasceram pela questão do HIV/AIDS, não só pela questão civil, de casamento e outros direitos, né, contra a discriminação. Mas foi um baque. Então, foi um período de abertura, mas que logo teve esse golpe do destino, por assim dizer.
O vírus do amor dentro da gente. Você é toda minha munição. Não negue fogo pro meu coração machucadinho. Cambalache de baixo.
Após esse período conturbado, teve início uma ascensão dos movimentos sociais organizados, ao mesmo tempo que cresceu a representatividade LGBT na música e em outras áreas artísticas.
Logo no início dos anos 2000, a gente tem, por exemplo, a decisão que permite a união civil, uma afetiva, entre duas mulheres. E é um momento também de artista saindo do armário. Claro que não é uma questão vital, né? O artista tem toda a liberdade de se assumir ou não, mas é uma questão política também. Porque o artista, ele é um espelho para pessoas, né, que querem se identificar com aquilo. Por exemplo, toda essa nova revolução, essa nova onda de artistas LGBT, até fora da música, como a Laerte, tem servido de inspiração para muitas pessoas que sofrem. Sofrem porque não sabem exatamente se são transgêneros, se não são. O que fazer com aquele desejo que se tem. Esses artistas servem como espelho. Eu existo também, você também pode existir.
Quantos tempos tecerão teus vestidos de lã? Quantas tranças os tempos fizeram pra assar teus cabelos? Quantos beiços beberão do teu peito afã? E dos seios sugarão suco sem dó dos teus zelos? Senhora de saia, de ventre pré-destino, quantos tempos cruzaram num ponto de cruz teu destino? Mãe de Jesus, ó virgens, todas virgens, mãe de Jesus, ó virgens. Já choraram teu choro, prantos correm na história, feito o rio que erode do espaço as margens, trajetória. E de um choro contido de branco e grinalda na média, abusaram desejo do corpo e teu sonho trajou de tragédia. Menina de saia, de gozo pré-extinto, quantos tempos bordaram calado o bordel do teu instinto? Mas
Jesus. Ó virgens, todas virgens, mães de Jesus.
Tem de besteira feijão, tem também muitas eras de carga alçada em tua mão. Pudera ter tempo, senhora, tanto tempo puder e tem. Do fruto da feira, vambora, tempos colhidas, de tempo tem.
Eles tantos puseram a dona de peso no saco da feira. Cid Madalena, o filho Madonna, pesa mais. Não tem era nem beira, não tem era nem beira, não tem era nem beira.
Pesa mais,
Cid Madalena, não tem era nem
Madonna, pesa mais.
Não tem era nem
beira, Cid Madalena,
não tem era nem
Madonna, pesa mais.
Cid Madalena,
não tem era nem
Madonna, pesa mais.
Não tem era nem beira,
Cid Madalena, Cid Madalena.
Ouvimos Apologia às Virgens Mães, com As Baías e a Cozinha Mineira, composta por Açucena Açucena.
Toda a movimentação civil, ela também tem que ser fortalecida pela movimentação artística, que a arte toca pelo sensível, principalmente a música. A música sensibiliza, a música tem várias dimensões, como a imagem, como os afetos. Então a música ajuda a sensibilizar para as questões. Mas curiosamente, a principal música, né, que fala exatamente da questão LGBT é uma questão que não fala da questão LGBT, né, propriamente dita, que é Paulo e Bebeto. E ela é quase um slogan dos movimentos LGBT hoje em dia, pela seguinte frase, né? Toda forma de amor vale a pena. Que é exatamente isso que no fundo todo mundo luta, para que o amor não seja categorizado.
Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale a pena.
Mas isso é um plano ideal, que o desejo seja um desejo só. Não precisa ser catalogado. Então o Paulo Bebeto é um fenômeno de canção da década de 70 que acabou virando slogan, apesar de não ser necessariamente LGBT. Mas ela mostra um ideal, um cenário ideal.
Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Diga qualquer maneira de amor, vale o canto. Qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor, vale aquela. Qualquer maneira de amor.
Ouvimos Paulo e Bebeto, com Milton Nascimento, composta por ele mesmo, Caetano Veloso.
USP Especiais.
As representações LGBT na canção brasileira. Produção e apresentação, Thales Figueiredo. Voz e estágio em produção, Amanda Pedrosa. Estágio em audiovisual, Marcos Targinas.